Uma das principais inovações do estado da Bahia nos últimos anos, o saque digital foi lançado em 2018 por intermédio de uma parceria da Secretaria de Administração do Estado com a Companhia de Processamento de Dados da Bahia, Prodeb. Referência nacional pela arquitetura integrada, a plataforma conquistou a adesão da população ao permitir o acesso a serviços públicos a partir do computador e dispositivos móveis. E a gente fala mais sobre esse assunto e com outros, sobre outros assuntos também, com o próprio secretário de Administração do Estado da Bahia, Edelvino Góes, conosco aqui no Isso é Bahia. Um prazer recebê-lo. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário.
Bom dia. O prazer é meu. Estou à disposição de vocês e dos seus ouvintes.
O SAC, no geral, o Serviço de Atendimento ao Cidadão, é um case de sucesso, não é? Do governo do Estado, a gente sabe disso. E o SAC digital, desde 2022, ele conta com um canal de atendimento ao cidadão via WhatsApp. Qual é a meta da Saeb para ampliar esse serviço neste ano agora, secretário?
Perfeito. O SAC digital, na verdade, ele leva a mesma lógica, como você bem lembrou, do SAC físico. De fato, o SAC foi uma inovação, digamos assim, inovação radical, né, no serviço público. Eu costumo dizer que o grande mérito do SAC, o SAC é de 1995. De fato, foi uma referência até internacional, né? Aí, para mim, eu acho que o grande mérito foi dar o destaque ao atendimento. Até então, o atendimento era descentralizado, né, nos órgãos. De certa forma, era o patinho feio, né? Não tinha a relevância, né?
E que resultava numa mão de obra danada, né, para as pessoas.
Exatamente. Isso para o cidadão, né, significa, não raras vezes, o cidadão ia numa unidade de atendimento e recebia informações incompletas ou informações erradas, filas enormes e tudo mais. Em 95 teve essa grande ideia de dar essa visibilidade e importância ao atendimento, até porque o atendimento é a relação direta do Estado com o cidadão. Uhum. Então, de fato, tem que ser realmente algo relevante. Então, ela foi de 1995, e o saque digital é a mesma lógica. A nossa ideia também é que a gente unifique numa mesma plataforma os diversos serviços virtuais. Então, nós lançamos em junho de 2018, e naquela oportunidade nós fizemos um levantamento e tinham 22 diferentes aplicativos no Estado e cerca de 60 portais de governo com serviços virtuais. Então, a ideia é justamente a gente estar dando essa convergência para que você tenha uma única plataforma, para evitar que o cidadão tenha que fazer diversos logins e senhas para ter acesso aos serviços.
Às vezes até
públicos.
Dentro de uma mesma secretaria, né?
Até dentro de uma mesma secretaria. Então, faz um login e senha para o PROCON, um login e senha para o DETRAN, um login e senha para a Fazenda. Então, a ideia justamente é você ter no saque digital o mesmo espírito que foi do saque físico, né? De ser um convergente, né? De ser um... ter ali os diversos serviços públicos virtuais.
Hoje, por hora, só via WhatsApp, não é isso? O saque digital?
Não, na verdade é uma plataforma, né? É uma plataforma, é também um aplicativo, né? O saque digital. Entra nas lojas e baixa o aplicativo. E aí nós lançamos em junho de 2018, e nós já temos hoje cerca de 51 serviços virtuais, totalmente virtuais. Eu daria destaque ao CRLV, aquele certificado de licenciamento do DETRAN.
Sim, sim.
Se você lembra, aquilo ali era entregue pelos Correios.
É verdade.
Né? E agora ele tem à disposição dele no saque digital. Só o contrato com os Correios, com o DETRAN, era de 11 milhões por ano.
Ou seja, é um dinheiro que se deixou de gastar para o envio do documento de propriedade do carro.
Exatamente.
Que passou a ser virtual, né?
Que passou a ser virtual. Então, temos também o RG Expresso, que é aproveitar a audiência de vocês para informar isso. O RG Expresso é a segunda via. Quem vai te retirar a segunda via, que é o grosso, né? Da procura em cima da segunda via, por perda, né? Por extravio. Se ele tiver até 6 anos de validade a carteira de identidade, ele pode fazer a opção pelo RG Expresso. Ele faz todo o serviço pelo saque digital e escolhe o posto para pegar a carteira pronta. A segunda via da identidade normal, ele teria que ir 2 vezes no posto. Teria que ir no posto para coletar a biometria e depois voltar no posto para pegar a identidade. Com o saque digital, não. Ele faz tudo, se ele tiver até 6 anos da validade da carteira.
E né? Qual é a ampliação que está prevista para esse ano?
Para esse ano, nós estamos com a expectativa de mais, agregar mais serviços do DETRAN. Tem aí o DAI unificado, que vai ser o um licenciamento hoje, através do pagamento do DAI para o DETRAN. Está só em bancos conveniados, muito, muito restrito, sobretudo ao Banco do Brasil. Com esse licenciamento integrado, vai possibilitar pelo saque digital essas operações com mais facilidade. É, também vamos fazer a própria primeira via de habilitação. A lógica justamente é essa. Você, por exemplo, nesse caso do RG Expresso, ele é um semipresencial, porque você faz boa parte dos serviços de forma virtual e vai no posto só pegar a carteira de identidade pronta. Então, essa é uma lógica que a gente quer trazer também para diversos outros serviços do Estado. É uma coisa que eu costumo falar assim, para mim é um indicativo grande de que ainda tem muito campo para a gente avançar nesse negócio da desburocratização, da simplificação, né? De dar ênfase a essa questão da comodidade para
o
cidadão.
Com o 5G agora favorece um bocado, né? A expansão desses serviços.
Mas eu queria dizer, né, é o seguinte, que hoje, assim, a coisa que me incomoda muito é o cidadão levar documentos que já entregou no Estado.
E acontece demais. Estava dando notícia aqui, tem 40 mil cédulas de carteira de habilitação que as pessoas não estão indo buscar no DETRAN.
É, mas aí é uma outra questão, né? Aí é a questão de fato que é realmente a retirada desses documentos que...
Documento no papel, ele vai deixando de ser útil, de fato. A própria CNH, a gente
só pode ter digital. Já tem virtual, ele não vai pegar a impressa, já tem a opção do virtual. É verdade, bem observado. Mas o que eu queria falar é o seguinte, essa questão do cidadão ter que entregar documentos que ele já entregou em outras, ao Estado. Eu acho que isso tem um campo muito importante da gente avançar.
E aborrece muito o cidadão isso.
É, não tem sentido isso. Né? Por exemplo, essa coleta biométrica. Ele já fez a coleta biométrica quando fez a primeira identidade. Para que ele tem que voltar e fazer nova coleta biométrica? Então, a gente romper com esse tipo de eu diria o seguinte, que é um fluxo de processo onde aquela etapa do processo não tem valor público.
Agora, né? Secretário, a gente está conversando aqui com o secretário Edelvino Góes, que é secretário de Administração do Estado da Bahia. Nesses últimos anos, as rotinas administrativas nos órgãos estaduais também passaram por uma grande... transformação foi a implantação do SEI Bahia, não é? Que é um sistema sistema oficial de documentos, de processos administrativos digitais do governo. Qual tem sido a eficácia e os resultados, digamos, a serem comemorados com esse SEI Bahia?
Eu estava falando de burocracia, e eu acho que um bom índice de burocracia em qualquer organização, inclusive aqui da própria emissora, é você ver a quantidade de papel que se adquire e divide pela quantidade de funcionários. Você tem uma boa métrica aí do grau de burocracia da organização. Então, a gente rompeu com essa cultura do papel como base física dos processos administrativos no Estado. Hoje, o Estado tem processo de licitação, processo de RH, um cadastro de fornecedor. Tudo isso agora é... nós temos agora o SEI, que é o processo eletrônico do Estado. A Bahia foi... coisa que nos orgulha muito, o governador Rui Costa, logo que tomou posse em 15, nós fomos o primeiro estado oficial TRF4, que é quem tem a propriedade do SEI, para que cedesse de forma gratuita para o estado o SEI, que é o processo eletrônico. Então, hoje nós temos cerca de 4,6 milhões de processos eletrônicos no estado. Começamos essa implantação em março de 2017. E aí é um grande ponto de inflexão, costumo dizer que é um grande ponto de inflexão nas rotinas administrativas, o SEI. Porque, observe, quando a gente foi começar a implementar o SEI, a gente percebeu que boa parte dos processos administrativos do Estado, os documentos são nato digitais. O que é isso? É, aquilo que compõe um processo de licitação, boa parte daqueles documentos são...
Já nasce de forma digital.
Já nasce de forma digital, perfeito. Já nasce de forma digital. E aí, na hora que você vai fazer com que o processo ande, aí você converte em físico e tem todo o tempo de tramitação ampliado só para efeito de deslocamento, né? Só para necessidade de transporte. Então, a gente observou que mais de 60% dos processos administrativos no Estado, os documentos eram nato digitais, eram frutos da própria máquina. Então, quando a gente implementou o SEI, a gente conseguiu ter um grande salto de produtividade na máquina. Só pelo fato, só o tempo de transporte. Eu lembro que o reitor da Universidade Estadual de Feira falou: secretário, eu tinha um carro aqui em Feira que era só para levar processo aí para o CAB. Saía uma vez na semana e às vezes até duas vezes na semana. E é para isso, só para entregar processo e com SEI, acabou com isso, eu estou usando o carro aqui para outras atividades. Então você tem assim, esse grande salto, né, de produtividade, fora a redução de custo, naturalmente, né, porque você não tem impressão, não tem gasto com toner, não tem gasto com transporte, não tem gasto com
capa de processo. Eu queria chegar nesse ponto aqui, secretário. Primeiro, uma coisa que é importante a gente registrar sobre o SAC, o senhor falou aqui que o SAC é um projeto colocado em prática em 95. Ou seja, é uma marca de sucesso, reconhecida inclusive internacionalmente, que foi uma iniciativa de governos do outro ciclo de poder anterior ao ciclo iniciado com a vitória de Wagner em 2006. Mas não se fez nenhuma tentativa de mudar a marca, de segurar. Isso é uma coisa importante. A continuidade na administração pública de programas são exitosos. Eu só estava falando agora desses ganhos de produtividade, redução de despesa. Isso explica uma notícia que a gente deu agora há pouco da Bahia como estado que mais investiu, né, em termos proporcionais na relação com o conjunto das suas receitas, né? E em valores absolutos, que a gente perde, em valor relativo que a gente perde para, aliás, em valor absoluto que a gente perde para São Paulo, mas essa relação a gente ultrapassa, né? Bom, rasguei essa seda toda aqui para perguntar o seguinte: esses bons resultados todos dão para os servidores estaduais um alento de que finalmente a Bahia, o governo baiano vai estar em condições de melhorar um pouquinho essa coisa da política salarial do governo, muito... Fez uma economia também com o salário do servidor. Agora eu não sou mais servidor, posso falar isso. Mas professores, profissional de saúde, a turma da segurança, o servidor público do Estado, de uma maneira geral, tem sempre essa expectativa, né?
Não, perfeito. Foi bom você ter falado essa questão do SAC, depois eu vou entrar na sua pergunta mais direta, porque foi uma coisa que me impressionou muito até no próprio Paulo Guedes, que é um acadêmico, um doutor por Chicago em economia, de você descontinuar programas com aquilo que a gente chama de política pública por evidência, que hoje é um grande ramo na administração pública. Você tem que ter política pública por evidência, você tem que ter métrica, tem que ter dados. Então, programas bem avaliados, eles não podem ser descontinuados, né? Então, você descontinuou parte da merenda escolar, descontinuou o próprio cadastro, o CAD único, o cadastro das famílias de baixa renda, foi tudo desconstruído. Então você vai de encontro justamente a essa questão da política pública por evidência. O SAC tinha muito dessa no governo Wagner. Ah, vai trocar o nome do SAC, vai... Não, um programa bem avaliado. O que a gente fez foi, por exemplo, dar a nova diretriz do ponto de vista da capilaridade, da interiorização. O SAC em 2006 estava em 18 municípios. O SAC hoje está em 67 municípios. Houve uma expansão.
O SAC móvel, né?
Fora o SAC móvel, que, né, eram duas carretas, temos três carretas. Mas, assim, o que eu acho importante é justamente o que você colocou. Quer dizer, a política pública por evidência, você não pode descontinuar programas bem avaliados. Sobre a questão do funcionalismo, realmente tem toda essa expectativa. Na verdade, assim, só para título de comparação, porque às vezes a gente perde essas referências. Nós tivemos, no governo Wagner, 8 anos, apenas um quadrimestre com limite prudencial estourado. Ou seja, o gasto de pessoal com a receita líquida do Estado de arrecadação foi superior a esse limite. No governo Rui, o estouro do limite prudencial se deu 5 vezes. Em 2000, observe, Wagner, em 8 anos, só estourou o limite prudencial uma vez. O governo Rui, em 8 anos, estourou o limite prudencial 5 vezes. Entre 2015 e 2018, você vê a agudeza da crise econômica que a gente viveu. Na verdade, foi uma crise econômica, foi uma crise política, foi tudo misturado.
Mas o que, né, que o senhor quer dizer com isso?
Eu quero dizer que foi um momento muito difícil em relação a essa questão das...
Ter folga no orçamento
para... De espaço fiscal. Porque você tem, quando você tem um limite prudencial estourado, você tem diversas restrições na despesa de pessoal, né? Restrições de ampliação de concurso público,
acesso a crédito,
restrição de reajuste salarial.
Mas só para a gente encerrar, secretário, esse ano está sendo visto como um ano muito favorável, não, para o governo do Estado, tanto do ponto de vista político quanto econômico. A gente chegou a conversar com o secretário Manuel Vitório, secretário da Fazenda, que traçou um cenário bem otimista para esse ano. Ou seja, só para a gente fechar e em cima da pergunta do Ernesto, é um ano promissor para pensar num reajuste salarial dos servidores do Estado?
É, primeiro, nós temos um governo que sabe o tamanho e a importância do servidor público. Claro que o nosso governador Jerônimo tem toda a clareza disso e sensibilidade com essa pauta. A gente vai fazer conta, naturalmente, né? A gente vai fazer conta. Na verdade, essa questão de espaço fiscal tem muita relação com o crescimento econômico, né? Que você tem uma retomada da atividade econômica. A gente tem perspectivas agora que no governo Lula a gente começa a construir políticas que viabilizem isso. Mas é como eu disse, é sempre assim com aquela questão de fazer aquilo que possa ser dado sem ter nenhum tipo de risco.
Né?
É sustentável, porque observe, nesse período aí do governo Rui, vocês devem ter observado isso na imprensa, o Rio Grande do Sul ficou 57 meses parcelando salário.
Foi.
Parcelar salário é uma tragédia, porque observe, a conta da luz, você não tem como parcelar. A escola do filho, você não tem como parcelar.
Você parcela, mas a madeira deita no juros.
Juros.
Né?
Então você não tem como negociar. Eu ganho 40% agora e depois vou ganhar 60% daqui a 10, 15 dias, quando você faz esse processo de parcelamento. Então a Bahia passou todo esse cenário sem ter. Até quando o Rui Costa falava nas reuniões, eu não quero ser o primeiro governador que atrase ou parcele salário. Né? E o ano passado fizemos um esforço muito grande no governo Rui para fazer um reajuste para o funcionalismo geral. Né? Um reajuste que deu aí uma despesa na ordem de 2,2 bilhões de reais. Né?
Tem uma questão também que foi a incorporação de muitos servidores por conta dos concursos, principalmente na área de educação, de segurança, teve muito concurso.
Esse é um dado muito relevante. Nós temos esse ano, até eu falei com o secretário de Segurança Pública, de que nós estamos, pela primeira vez, nós vamos nomear concursados nas três áreas da polícia. Na Polícia Civil, delegado, escrivão, investigador, na Polícia Técnica, peritos, e na Polícia Militar. Esse ano, inclusive, a prova, falar para os seus ouvintes, a prova é amanhã, a prova é domingo.
Então o ano é promissor.
Soldado da Polícia Militar.
Para a gente fechar, o ano é promissor para o servidor público?
Olha, na verdade é o seguinte, é exatamente essa questão. Nós sabemos o tamanho e a importância do servidor público, vamos fazer conta, e depois é o governador Jerônimo estará dando aí as diretrizes.
Eu botei na saia justa, mas Jefferson apertou o cinto.
Secretário Edelvino Góes, secretário de Administração, muito obrigado pela sua gentileza, pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e seja sempre bem-vindo aqui conosco. Tá certo? Bom dia okay. E até uma próxima, então.
Tá ótimo, estou à disposição.
E parabéns pelo resultado, né? Porque essa condição de investir que a Bahia está tendo é muito importante. A gente fala dos servidores, mas tem muita demanda aí que demanda investimento, que exige investimento. Tem que ter dinheiro para tudo e o cobertor é curto, né, secretário? Tem que fazer, tirar leite de pedra. Bom trabalho, meu amigo.
Tá certo, sucesso. Muito obrigado. E agora, deixa eu ver, são 8h48 na tarde, FM.